Eduardo, e Nina, na verdade, vai iniciar uma série, viu? Muito importante hoje para os nossos ouvintes. É claro que eles já podem também, mandando as perguntas, que uma série para falar a respeito da locação por temporada, as dicas para os locatários.
De fato, vai chegando o final de ano, as energias chegando ao final, principalmente aí depois de um ano com tantas novidades, né? Paulo Guedes aí dando, né, pronunciamentos um pouco contestáveis, posições jurídicas distintas, mercadológicas, enfim, um ano, né, bem tumultuado. E aí se faz necessário separar aquele tempinho de conforto, né, de relaxamento e diversão, acho que todo mundo merece. Então, quando o assunto é imóvel, eu costumo dizer que para aqueles que são mais precavidos, com perfil um pouco mais conservador, o mês de outubro é o mês do planejamento e o mês de novembro é o mês do fechamento, né? O mês de outubro as pessoas começam a pesquisar, fazer cotações, reunir amigos e familiares em prol de um projeto, né, que atenda aí aos anseios de todos, né? A regra que dominou muitos anos é a disponibilização de espaço por descanso, era muito linkada, muito direcionada aos hotéis, né? Hoje, com a ampliação, né, das plataformas digitais, né, a criação de aplicativos, redes sociais, sites, né, o comportamento de compartilhamento de espaço, ele mudou completamente. A casa própria, quando era vista como algo completamente intocável, e se era tocável, era compartilhada com pessoas conhecidas e próximas, hoje passou a ser compartilhada com pessoas desconhecidas e distantes, né? Então, assim, para aquelas pessoas que hoje têm um imóvel e querem fazer uma renda, né, para o final de ano, o aluguel por temporada é uma boa alternativa. E, logicamente, essa é uma relação entre locador e locatário. Eu vi agora há pouco, teve um comentário aí da representante do PROCON, né, e aí houve realmente algumas tratativas linkadas ao Código de Defesa do Consumidor. Aqui nós estamos falando de uma relação locatícia, linkada entre pessoas cíveis, né, onde existe a figura do locador e existe a figura do locatário. Então, hoje, né, acho que o intuito é a gente até dar algumas dicas com relação como o locatário deve se portar diante de uma situação como essa. Eu costumo dizer que, basicamente, o locatário ele tem que se atentar a duas avaliações. A primeira delas, eu costumo dizer que é a avaliação do planejamento, né, onde ele faz uma avaliação comparativa, estudos para poder identificar se realmente aquele imóvel atende às expectativas de uma pessoa, de um grupo ou de uma família. E o segundo ponto é o ponto mais importante, que é o ponto da precaução, né? Aqui a gente fica numa linha tênue que afeta muitas pessoas. É aquela linha que o interessado, de repente, encontra um imóvel com uma proposta completamente irrecusável, nunca vista antes, né? Atrelado àquela vontade, aquele desejo de diversão e conforto. E aqui a gente, se a gente sair do campo da racionalidade e entrar no campo da emotividade, é onde acontecem os problemas. Então é fundamental fazer negócios sabendo equalizar a racionalidade e a emotividade. Porque aí sim, né, aquele locatário, ele terá mais condições de identificar se realmente de repente está entrando alguma publicidade enganosa ou se ele está sendo realmente conduzido a estar aceitando uma proposta talvez errônea ou talvez até criminosa, né? E isso, infelizmente, acontece nos dias atuais.
Valdenir, é aquela velha história: esmola demais, o santo desconfia.
Exatamente.
Agora, Valdenir, como é que você acha que uma pessoa ela pode buscar, digamos que ela se interesse por um imóvel? Normalmente, quando você vai fazer uma viagem de férias, descanso, você vai viajar. Então, você aluga imóveis, apartamentos, casas, em locais distantes. Uhum. Digamos, eu estou querendo alugar um apartamento no Rio de Janeiro. Mas daí, como é que eu fico sabendo se, por exemplo, as fotos exibidas, porque hoje é muito comum, lógico, você ter referências fotográficas desse imóvel na internet, como é que eu fico sabendo se essas fotos correspondem à realidade? Tem alguma coisa, tem alguma dica que você possa nos dar para ver se aquilo está sendo, aquele imóvel que está sendo oferecido corresponde à realidade, principalmente em relação às condições dele?
Cacá, perfeita pergunta, tenho certeza sim que vai atender muitas dúvidas de muitos ouvintes. O primeiro passo, acho que eu interpreto assim, se você hoje está lidando com um locador responsável, é natural que ele já te apresente de antemão uma minuta do contrato de locação. Porque também um locador responsável, ele também não quer um locatário responsável. Ele quer fazer uma boa relação contratual, então ele já vai te encaminhar um contrato de locação para que você possa fazer uma avaliação. Esse é um primeiro indício de um contrato bem alinhado. Respondendo objetivamente a sua pergunta, é nada melhor do que conhecer pessoalmente o imóvel. Mas como você muito bem falou, Valdemir, eu estou no Espírito Santo, eu quero ir para o Rio de Janeiro, eu quero ir para a Bahia, eu quero ir para o Rio Grande do Sul. Quais seriam as dicas que eu posso ter para que realmente eu tenha mais segurança em relação a isso? Utilizar a própria plataforma digital. Hoje em dia, se você tem um contato com um possível locador, você pode perfeitamente pegar o contato dele, estabelecer um contato via WhatsApp e fazer uma dica que é importante, uma conferência com ele, uma videoconferência. E se eventualmente esse locador estiver até no imóvel, ele pode, através da videoconferência, fazer uma apresentação ao vivo pela plataforma digital. Então ali você pode tirar um print, né, da imagem, você pode realmente ter mais segurança com relação a esse negócio. Agora, é 100% certeiro, Valdemir? Isso é muito subjetivo, né? Então, assim, além dessa dica que eu estou dando, vale a pena também verificar as plataformas digitais e verificar também os conceitos e as aprovações de outros locatários relacionados àquele mesmo imóvel. Então, são duas dicas fundamentais. Fazer uma videoconferência com o locador e verificar o histórico, né, de locatários que ali vai ter, né, posicionamentos, vai ter, de repente, algum tipo de opinião ou até mesmo alguma crítica relacionada àquele imóvel, seja relacionado ao próprio imóvel ou até mesmo relacionado à própria região.
Ok, muito obrigado, Valdenir. A gente volta a esse assunto aí na semana que vem, só que daí pela outra perspectiva, pela perspectiva de quem aluga. Muito obrigado, boa semana.
Uma boa semana, até logo.